Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Seletividade Alimentar Manual de Orientação para Pais e Profissionais de Regiane M. S. Salvador é um guia de caráter informativo e aplicado dedicado às dificuldades persistentes de aceitação de alimentos na infância. A obra se dirige, sobretudo, a familiares e a profissionais que acompanham crianças, incluindo aquelas com transtorno do espectro autista e deficiência intelectual. Contextos nos quais desafios alimentares podem exigir avaliação particularmente cuidadosa. Seu foco não é reduzir a questão à recusa ou à falta de vontade da criança. Em vez disso, apresenta a seletividade como um comportamento que precisa ser compreendido à luz de múltiplas variáveis, como repertório alimentar, ambiente das refeições, aspectos sensoriais, habilidades de mastigação e deglutição e possíveis condições de saúde. A orientação se apoia em princípios de análise do comportamento aplicada, com ênfase na observação sistemática, no planejamento individualizado e na participação dos cuidadores. Assim, o livro procura transformar preocupações cotidianas em decisões mais organizadas, evitando tanto soluções improvisadas quanto interpretações simplistas sobre alimentação infantil. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a seletividade alimentar é tratada como um problema de avaliação, não como simples desobediência. Um mérito central do manual é deslocar o olhar da ideia de que a criança recusa alimentos apenas por teimosia. A seletividade pode envolver repertório muito restrito, resistência a novidades, preferência por determinadas texturas, cores, temperaturas ou formas de apresentação e reações intensas durante as refeições. Porém, essas manifestações não possuem uma causa única. Uma intervenção responsável começa por identificar como o problema ocorre e quais alimentos são aceitos. Em quais contextos há recusa, que reações dos adultos seguem esse comportamento e se existem sinais que indiquem dificuldades motoras orais, gastrointestinais ou outras questões clínicas. Esse enquadramento evita dois erros frequentes. O primeiro é insistir em estratégias comportamentais quando há necessidade de investigação de saúde. O segundo é abandonar o manejo estruturado por supor que toda recusa deriva de um impedimento físico. Ao propor a distinção entre dificuldades comportamentais e problemas de saúde, o livro favorece encaminhamentos mais adequados. Para pais, isso significa substituir comparações e pressões por registro e observação. Para profissionais, significa articular avaliação clínica, nutricional e comportamental, sem presumir diagnósticos a partir de uma queixa ampla como criança não come. A utilidade prática dessa perspectiva está em definir prioridades verificáveis antes de tentar ampliar a dieta. Em segundo lugar, princípios da análise do comportamento aplicada orientam intervenções individualizadas. A presença da análise do comportamento aplicada, ou ABA, diferencia a proposta do livro de orientações baseadas somente em listas de alimentos saudáveis ou em recomendações genéricas de disciplina. Nesse referencial, é necessário examinar a relação entre antecedente, comportamento e consequências. Por exemplo, o que acontece antes da recusa? Como os adultos respondem e que resultado a criança obtém ao evitar determinado alimento são informações relevantes para entender a manutenção do padrão alimentar. Isso não equivale a atribuir culpa à família nem a aplicar procedimentos rígidos de modo automático. O princípio é planejar mudanças graduais, mensuráveis e compatíveis com as necessidades da criança. A coleta de dados permite verificar se uma estratégia aumenta a tolerância à presença do alimento, a aproximação, o toque, a prova ou a ingestão, em vez de confundir qualquer exposição com aceitação consolidada. O caráter individualizado é decisivo porque duas crianças podem recusar o mesmo alimento por razões distintas e responder de forma diferente ao mesmo procedimento. O manual também valoriza a consistência entre os adultos que participam das refeições. Quando cuidadores, escola e terapeutas usam critérios incompatíveis, a criança recebe contingências confusas e o progresso tende a ser mais difícil de interpretar. A ABA aparece, portanto, como instrumento de análise e monitoramento, não como receita universal. Em terceiro lugar, aspectos sensoriais e habilidades alimentares exigem leitura integrada do comportamento. o livro considera que a relação com a comida não se limita ao valor nutricional ou à disposição para obedecer. Cheiro, aparência, crocância, umidade, temperatura e mistura entre alimentos podem alterar profundamente a experiência de uma criança seletiva. Em crianças com transtorno do espectro autista, sensibilidades sensoriais e padrões de rigidez podem tornar algumas refeições especialmente difíceis. Mas a associação não autoriza generalizações, cada perfil precisa ser observado. A recusa também pode ser agravada por desafios de mastigação, deglutição ou coordenação oral, que devem ser avaliados pelos profissionais competentes. A consequência prática é que ampliar o cardápio não deve significar apenas colocar um alimento novo no prato e esperar consumo imediato. É preciso considerar etapas de familiarização e condições de apresentação que reduzam barreiras sem transformar a refeição em disputa. Essa análise integrada protege contra intervenções que elevam a ansiedade, reforçam aversão ou ignoram riscos clínicos. Ao mesmo tempo, impede que toda preferência sensorial seja tratada como limite imutável. Com planejamento, é possível trabalhar aproximações graduais e verificar respostas reais da criança. A discussão é útil porque conecta o ambiente sensorial ao comportamento observável e à segurança alimentar. Assim, a alimentação passa a ser entendida como uma habilidade complexa, que envolve corpo, percepção, aprendizagem e interação social. Em quarto lugar, rotinas e ambiente das refeições funcionam como parte ativa do tratamento. A orientação oferecida pela obra atribui importância concreta ao contexto em que a alimentação acontece. Horários, duração das refeições, presença de distrações, oferta de lanches. Organização da mesa e modo como os adultos apresentam. Os alimentos podem facilitar ou dificultar a construção de um repertório mais amplo. Essa ênfase não sugere que uma rotina bem organizada resolva todos os casos, mas mostra que o ambiente pode sustentar práticas coerentes e tornar os dados de evolução mais claros. Se a criança come em horários imprevisíveis, recebe alternativas imediatas após toda a recusa ou é pressionada de maneiras diferentes por cada cuidador, torna-se difícil saber o que está mantendo o padrão. Estrutura significa criar condições previsíveis, com metas proporcionais e respostas adultas consistentes. Também significa evitar que a refeição seja definida exclusivamente pelo conflito. O objetivo inicial pode ser aumentar a permanência à mesa, tolerar um alimento próximo ou participar de sua preparação, conforme a avaliação individual. Essas etapas não substituem o cuidado nutricional, mas podem tornar a exposição a novos itens mais viável. Para famílias, o ponto relevante é que mudanças ambientais precisam ser praticáveis na vida diária. Planos que dependem de controle impossível ou de disponibilidade contínua de especialistas tendem a falhar. O manual privilegia, portanto, a organização cotidiana como componente observável e ajustável da intervenção. Por último, a participação de pais, cuidadores e rede profissional sustenta resultados fora da terapia. Por ser um manual de orientação, o livro reconhece que o manejo da seletividade não ocorre apenas em consultório. Pais e cuidadores estão presentes nas compras, no preparo, nos lanches, nas refeições familiares e nas situações em que a criança busca alimentos preferidos. Sua participação é necessária para registrar padrões, aplicar estratégias acordadas e comunicar dificuldades que não aparecem em atendimentos pontuais. Essa centralidade da família deve ser entendida como parceria orientada e não como transferência de responsabilidade técnica. Profissionais precisam explicar objetivos de forma clara, propor procedimentos compatíveis com a rotina e rever o plano segundo os resultados observados. A articulação com escola e outros serviços pode ser relevante quando as práticas alimentares nesses espaços interferem no tratamento. O livro também ganha pertinência ao lembrar que preocupações com alimentação podem ter consequências nutricionais, sociais e emocionais. Por isso, a colaboração entre psicologia, nutrição, pediatria e áreas relacionadas pode ser necessária, especialmente quando há suspeitas de condições clínicas ou repercussões no crescimento e na saúde. A vantagem de uma abordagem compartilhada é reduzir recomendações contraditórias e alinhar metas. Em vez de esperar uma mudança rápida baseada em insistência, os adultos podem acompanhar indicadores definidos e ajustar o suporte. O resultado almejado é maior previsibilidade para a criança e maior capacidade de decisão para quem cuida dela. Em conclusão, sou Seletividade Alimentar Manual de Orientação para Pais e Profissionais é indicado a familiares de crianças com recusa persistente ou repertório alimentar restrito e a profissionais que atuam em psicologia, nutrição, pediatria, terapia ocupacional, fonoaudiologia, educação e intervenções voltadas ao desenvolvimento. Sua leitura é particularmente pertinente para quem acompanha crianças com transtorno do espectro autista ou deficiência intelectual, sem pressupor que a seletividade nesses grupos tenha uma explicação única. O benefício prático do livro está em organizar a observação do problema e identificar padrões, diferenciar possíveis fatores comportamentais e clínicos, estruturar rotinas e construir metas graduais. Intelectualmente, ele ajuda a substituir julgamentos morais sobre alimentação infantil por uma análise de variáveis que podem ser avaliadas e modificadas com cautela. Em comparação com guias centrados apenas em cardápios, receitas ou conselhos amplos para fazer a criança comer. A obra se destaca pela aproximação entre princípios da análise do comportamento aplicada, questões sensoriais e participação ativa dos cuidadores. Essa combinação favorece intervenções individualizadas e monitoráveis, em vez de soluções idênticas para todas as famílias. O manual não elimina a necessidade de avaliação médica e nutricional quando houver sinais de risco, dificuldade de mastigação ou deglutição ou impacto relevante na saúde. Justamente por reconhecer esses limites, sua proposta é mais realista oferecer um referencial para decidir quando ajustar o ambiente, quando trabalhar a aprendizagem alimentar e quando buscar suporte especializado e integrado. Se você quiser apoiar a Regiane MS, Salvador, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!